Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, muito bom dia para si que nesta manhã sintonizou a Antena 1 e se junta a este programa Eklezję. São muitas as localidades que neste dia se preparam para os festejos de mais um santo popular, desta vez o São João. É celebrado pela Igreja Católica como o primeiro anunciador de Jesus Cristo e a sua festa litúrgica com vigília é a única com a da Virgem Maria em que se celebra o nascimento. Para lá da tradição das festas nas ruas, dos arraiais, da sardinha assada e do saltar da fogueira, há uma mensagem cristã a descobrir. É do que vamos falar nos próximos minutos deste programa Eklezję. Mas abrimos espaço à música nesta manhã. Iniciamos com o grupo Cordel, do lisboeta João Ricardo Pires e o portuense Edu Mundo. Para eles, as cidades de Belo Horizonte e do Porto localizam-se no mesmo quarteirão e as melodias que vão nascendo com eles, o que vão gravando e mostrando em público, são, na verdade, celebrações ao encontro da presença. Assim vai ser também nesta noite de encontros e aqui o tema São João.
São João, eu vou beber, eu vou esquecer. Sem balão, não vai arder. Não poderei conter, seguir as flores, os tambores rufar, sua festa reinar.
O tema São João, do projeto Cordel, neste início de manhã, em que o programa Eklezję o faz despertar da melhor forma. Estamos em véspera de São João, o que para muitos significa dizer que se avizinha uma noite de festa. Numa conversa amistosa entre jornalistas portuenses, descobrimos mais sobre os festejos, desta vez na cidade do Porto. O jornalista da Eklezję, Paulo Rocha, foi até à cidade invicta para estar com o jornalista Germano Silva.
São João é uma noite de festa, de folia, que marca todo o ambiente na cidade do Porto e em muitas outras localidades onde se festeja São João Batista. O dia seguinte, dia 24, é um dia calmo, é um dia de cura, de muitos excessos, por certo, mas que tudo isto é feito de muitas tradições que marcam, sobretudo, a cidade do Porto, onde Germano Silva foi descobrindo essas tradições e é hoje o portador de muito sentido para tudo o que se vive em torno de São João. Estamos hoje, dá-nos o gosto de estar no programa Eclésia hoje, Germano Silva, muito obrigado.
É um prazer.
Obrigado por estar connosco. E para nos explicar muitas tradições que nós vamos ouvindo e que temos referências, mas que por certo têm um contexto social e etnográfico, etc. E partimos desta realidade, São João é o batista, o austero, e porque é que a festa é sobretudo popular e é sobretudo uma festa das ruas e não do perfil do santo?
Pois, esse é que é o grande enigma desta festa. Como é que um santo austero que se retirou para o deserto, se cobria com uma pele de camelo, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, aparece como patrono de uma festa rapioqueira, brejeira, toda animadora? Portanto, esse é o enigma. Há uma explicação. Dizem que quando o anjo Gabriel foi ter com o Zacarias e lhe disse: a tua mulher vai ter um filho e vai se chamar João, e esse filho vai ser um motivo de muita alegria, de muita festa. Assim, portanto, que o Zacarias não admitiu, na altura teve dúvidas, ele já estava velho, a mulher também já estava numa idade avançada, e teve dúvidas, portanto, ele disse-lhe: olha que ele vai se chamar João, e vai ser um motivo de muita alegria e de muita festa. Portanto, será aí que encontraremos, esta é uma passagem do Evangelho de São Lucas, será aí que encontraremos a razão para esta coisa. Mas a festa de São João, e o São João no Porto, é uma festa pagã. Os rituais são todos pagãos, quer dizer, é o sol, é a terra, é o fogo, as fogueiras, o saltar à fogueira, lançar balões que têm a ver com o sol. Portanto, quer dizer, antes do cristianismo, os povos, nesta época, o solstício de junho, colhiam os frutos da terra e agradeciam aos deuses, que para eles naquela altura era a natureza, o sol, a água, e todos esses elementos estão hoje ainda ligados às festas do São João.
E encontramos desde aí logo um paralelismo também com o Natal, com o solstício de inverno.
Exatamente, quer dizer, há um paralelismo até por isto, porque o São João é o único santo que é festejado no nascimento. E porquê? Porque dizem que ele já antes de nascer já era santo, quer dizer, ele não teve que fazer aquele percurso para se aperfeiçoar, já era santo. Portanto, quer dizer, há aqui um paralelismo com o São João, com o Natal, até na realização dos presépios e das cascatas.
Sim.
As cascatas são muito semelhantes aos presépios. As cascatas são aldeias, pequenas aldeias, com todos aqueles rituais da água. Lá tem que ter o rio, os moinhos, aquele ritual todo. E a igreja, as procissões, tem que ter esse ritual todo, que é semelhante aos presépios.
Já vamos à celebração popular da noite de São João. No dia, a festa religiosa, onde é que é vivida aqui na cidade do Porto?
Atualmente, e foi o Sr. D. Manuel Clemente, quando foi Bispo do Porto, que instituiu essa prática, ela celebra-se alternadamente na Igreja de São João Novo ou na Igreja de São João da Foz, porque são as duas igrejas que têm como padroeiro o São João Batista. São João Batista na Foz tem mesmo uma imagem do São João Batista na fachada. São João Novo, há uma história, aquele mosteiro foi construído no local onde havia uma capela de São João Batista. E o São João Batista, o bispo da altura, deu aquilo aos frades para eles, a partir dali, construírem a sua igreja. E quando eles construíram a igreja, foi santificado um frade que se chamava João, a quem eles chamaram o Novo, e portanto eles deram à Igreja de São João o Novo, e o povo, para abreviar, diz São João Novo. Já não tem nada a ver com o Batista, a não ser na tradição, mas alternadamente a festa litúrgica aqui continua a ser São João Novo e na Foz também.
E é uma festa esta, a litúrgica, que encontra bastante adesão também das populações?
Sim. Quer dizer, embora, digamos assim, o santo da devoção do Porto não seja propriamente o São João. O São João é o padroeiro da festa, da brejeirice. Mas o santo da devoção dos portuenses é o Santo António. ele está aí em todos os cafés, mercearias, está lá o nicho, está lá. Enquanto São João veio substituir os rituais antigos no solstício, o Santo António veio substituir o Mercúrio, que era o deus do comércio, do trato, do contrato, e ele veio substituir essa gente. E está aí nos cafés, mercearias, estabelecimentos, ele está aí. E nós temos Hospital Santo António, Santo António das Antas, Santo António de Contumil, Santo António dos Congregados, temos o Santo António em várias coisas. Nos azulejos, em painéis de azulejos, temos o Santo António por todo o lado. E de painéis de azulejos de São João só conheço dois na cidade do Porto.
Em toda a cidade do Porto só dois, contra muitos de Santo António.
Exatamente.
Com esta curiosidade na devoção a estes dois santos populares, fazemos uma paragem na conversa para dar espaço à música nesta manhã de domingo. Ouvimos agora António Zambujo, alinhado à festa, com o tema O Cravo de São João.
Quando a vi, ela trazia bem juntinho ao coração, como um hino de alegria, um cravo de São João passou por mim apressada da primeira vez que a vi. Achei a moça engraçada e nunca mais a esqueci. Filha bonita, no seu vestido de chita, tinha uma graça infinita, tinha um ar bem português. O meu olhar pousou nela como um beijo e fiquei com o desejo de a encontrar outra vez. Fez-me o destino à vontade novamente a encontrar, mas para falar a verdade, que diferença eu lhe achei. Trajado de luxo e ostentação, e uma orquídea no lugar do grande São João. Vinha elegante num vestido extravagante e tinha um ar petulante que cheira. Naquela orquídea, sua vida se resume, porque perdeu o perfume do cravo de São João.
O Cravo de São João, de António Zambujo, era o que ouvíamos neste programa Eclésia de hoje. Bom dia. O assunto central desta emissão é a festa em volta da devoção ao São João Batista, este santo popular no norte de Portugal, na cidade do Porto. O jornalista Paulo Rocha conduz a conversa com outro jornalista, Germano Silva, ele que foi descobrindo muitas das tradições que se vivem nesta noite e no dia de São João.
É uma festa que tem uma característica muito especial. Não há um programa. As pessoas vêm para a rua, cumprimentam-se indiferentemente, saúdam-se. Antigamente era com o alho porro, agora com o martelinho. Saúdam-se fraternalmente.
Porque essa transformação, desde logo? Ou essa mudança?
Porque aqui há uns anos havia um senhor que tinha uma fábrica de fazer coisas de plástico. E era aqui perto na Rua do Paraíso, e um dia foi procurado por estudantes que queriam se ele arranjava uma coisa que tivesse um assobio para no cortejo da queima das fitas eles usarem. E ele andou por lá, fazia uns saleiros com o plástico, aquilo que tem assim um fole, e ele, a partir dali ele fez uma coisa com um martelinho e tem um assobio que assobiava e vendeu aos estudantes. Sobraram-lhe uns sacos daqueles martelinhos e ele, logo a seguir, o cortejo é em maio, em junho veio com os sacos para vender, vendeu e aquilo pegou. E ele montou uma fábrica para fazer só os martelinhos.
Os martelinhos de São João, portanto, da noite de São João.
Exatamente.
De facto, um acaso que marca depois uma, acaba por marcar a festa. Germano Silva, podemos falar em locais da festa de São João? Nós estamos aqui à frente da reitoria da Universidade, perto da Praça dos Leões e dos Clérigos. Tudo isto é festa de São João ou há locais específicos que se identificam?
O São João foi tendo locais à medida que a cidade se ia desenvolvendo. Inicialmente, por exemplo, aqui nos Caldeireiros, que fica aqui perto também, havia uma grande festa. Porque ainda lá a Irmandade Nossa Senhora da Silva ainda funciona. É uma Irmandade medieval, vem do tempo da Dona Mafalda. Ainda funciona agora com outras características. É um lar de terceira idade, das pessoas sócias que ficam sem amparo e que vão para ali. Mas ainda funciona, mas tinha lá hospitais. E um dos hospitais era o São João. Porque este Hospital São João, novo, é recente. O outro era muito antigo, era medieval. E, portanto, ali fazia-se uma grande festa. Depois passou, por exemplo, à Rua do Almada. A Rua do Almada também era a Rua da Burguesia. E o São João, ao contrário do que muita gente pensa, que é uma festa estritamente popular, não, é uma festa da burguesia. A burguesia festejava o São João nas traseiras das casas, nos jardins, com fogo de artifício, foguetes, etc. Portanto, quer dizer, era assim. E o São João foi mudando de sítio para sítio à medida que a cidade se ia desenvolvendo, não é? Foi também para os bairros populares. Ele caracterizava-se muito nas ilhas, fazia... São Vítor é uma zona popular. Ainda hoje as rusgas principais são de bairros que vêm da periferia, quase Massarelos, São Vítor, Campanhá, vêm daí as rusgas dessas zonas. Faziam que, durante a noite, eles faziam o seu São João local. Depois da meia-noite vinham para a Baixa e formavam as tais rusgas que ainda hoje se realizam e há um concurso de rusgas.
E já vamos também ver o que marca essas rusgas, o que é que consistem. Ainda nos locais, hoje é pelas Fontainhas e é na Ribeira que acontece São João?
Já não é tanto nas Fontainhas e na Ribeira, e ele também se faz lá. Na Ribeira é sobretudo as pessoas a correm para lá por causa do fogo.
Fogo de artifício.
Há um fogo de artifício que é da ponte, escorre da ponte, e as pessoas vão para ali para ver o fogo de artifício, simplesmente. Era nos mercados também. O Mercado Anjo, que era aqui perto, o Mercado Bulhão, também passava por lá o São João, passava muito por aquela zona. Maneira que, mas ele foi mudando à medida que a cidade foi crescendo. Aqui na Cordoaria, nós estamos no Jardim da Cordoaria, embora isto chame Jardim João Chagas, é o nome oficial disto, mas é a Cordoaria para todos os efeitos, aqui fazia-se uma grande festa. O Palácio de Cristal, o antigo, quando havia, fazia-se lá uma grande festa ao São João. As Fontainhas é uma coisa recente, as Fontainhas é dos meados do século XIX. Há um senhor que vivia ali e que resolveu fazer uma cascata com imagens de santos com um tamanho natural. E a imagem eram só duas, era São João Batista a batizar Cristo. Hein? E depois oferecia arroz doce, café e assim umas coisas. E portanto, e aquilo tornou-se famoso a partir daí o São João das Fontainhas passou a ser a meca lá da festa do São João. Tinha que ir a São João às Fontainhas. Ficava perto do rio. E é da tradição tomar banho no rio antes do nascer do sol.
Sim.
Porque um banho no rio antes do nascer do sol torna a pessoa imune contra as doenças durante um ano, pelo menos.
E as orvalhadas, o que são?
As orvalhadas são consideradas a saliva dos deuses. E, portanto, era em cedo feita, nos campos de cedo feita, antes de cedo feita ser urbanizada, tinha lá uns pinhais, uns campos, uns prados, e era para lá que iam, sobretudo, as raparigas rebolar-se na relva para apanhar as orvalhadas cedo feita, porque era sinal de que iriam ser férteis, porque as orvalhadas eram um sentido da fertilidade. Ainda há uma das canções mais castiças aqui do São João, sobre exatamente cedo feita. Não digas que gostas de São João, não te deites em São João sem ir tomar as orvalhadas aos campos de Sede Feita. Portanto, quer dizer, era da tradição passar por Sede Feita.
Outras marcas da noite de São João enfim, que são muito próprias e muito características, como, por exemplo, os balões de ar quente.
Os balões são uns resquícios do culto ao sol, quer dizer, hoje. Eles hoje estão proibidos, mas como em tudo, quando se diz uma coisa é proibido, faz-se, não é? E toda a gente lança balões.
Há sempre algum aí no ar,
lança muito. Balões, porque os balões às vezes caem ainda com a mecha acesa e, por exemplo, nós temos aqui um perigo que é os armazéns de vinho do Porto, aqui perto, e se o vento os atira para ali, pode ser um vento. Mas há balões, os balões dançam. Os balões são os requisitos. Eu ainda me lembro de haver ornamentações do Natal, que eram umas tábuas, e que tinha pintado o sol, quer dizer, o sol tinha ali, e os balões são uns resquícios do culto ao sol que se fazia antigamente.
E as fogueiras de São João?
As fogueiras têm a ver com várias coisas, com o fogo, mas dizem mais que têm a ver com aquela passagem de Isabel que vai visitar Maria, e que depois Maria pede a Isabel, quando o teu filho nascer, anuncia-me, e ela acendeu uma fogueira, não é? E dizem que é aí a fogueira. Depois as fogueiras passaram a ser ligadas ao São João casamenteiro. As raparigas saltam-se a saltar não sei quantas vezes sem se queimarem, irão casar. Há esse ritual todo do São João casamenteiro. É nas fogueiras de São João que se tem que queimar a alcachofra e depois pôr no telhado, e se a alcachofra florir, haverá aventura, haverá sonhos, mas todas estas tradições antigas estão ligadas ao São João e andam ligadas entre o sacrado e o profano. É inevitável essa ligação.
As pontes fazem-se sempre, não é? Nesse domínio do religioso. A marcar, e há pouco já falou, das cascatas de São João, é de facto a representação do santo, não é? Ou trazer o santo para os dias de hoje.
De uma comunidade. Sim. Aquilo representa ali uma comunidade. Há a igreja, tem a ver sempre a igreja, e depois há a ponte e o rio. Tem que haver sempre o rio e a ponte. Isto aqui no caso concreto do Porto, não é? Nós temos que fazer essa ligação. E depois há toda a atividade dos joelhos. A peixeira, a leiteira. Todas estas figuras da tradição popular, ligadas ao popular, o pescador, anda tudo ligado, fazem parte de coisa, como uma procissão, a banda de música, o coreto, tudo que está ligado à festa e ao trabalho, fazem parte desse ritual de São João.
E enfim, ocorre-me agora aqui evocar a memória do Cónigo Rui Osório, porque creio que uma das últimas cascatas que eu vi foi precisamente na Igreja da Foz, quando era pároco, e que recriou também no ambiente da igreja a cascata.
Sim, 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 ele recriou o Rui Osório, realizou na paróquia da Foz uma obra notável, ele recuperou alfaias religiosas muito antigas que andavam por lá em armários, ele recuperou aquilo, organizou um pequeno museu, restaurou muitos dos altares laterais da igreja, pôs legendas, se assim se pode chamar, em todas elas sobre santos, porque muita gente chegava lá e perguntava qual é a Nossa Senhora da Boa Viagem, que era a padroeira dos pescadores. Eu não sabia, ele tem isso tudo legendado. E essa recriação das cascatas ele realizava, e o Rui Osório era um grande entusiasta também do São João, faz assim. Há uma coisa só que é preciso ressalvar, é que o São João não é o padroeiro da cidade do Porto, como muita gente julga.
A Nossa Senhora da Vandoma,
padroeira,
não é?
É Nossa Senhora de Vandoma. Foi o São Vicente o primeiro, depois o São Pantaleão e depois Nossa Senhora de Vandoma a partir dos anos 50.
Também em Lisboa, Santo António não é o padroeiro, não é?
Exatamente, não é? É o São Vicente.
São Vicente, assim. Sim, sim. Mas são as festas populares em torno destes santos. Falemos também das rusgas, que há pouco aludeu. Em que é que consistem? Que manifestações são essas?
As rusgas eram organizadas nos bairros. Eu vivi sempre num bairro, numa ilha, como estamos aqui. Era a Ilha do Cruzinho, ali no Campo Alegre. Fazia-se lá uma grande festa ao São João. Era da tradição, essa festa trabalhava-se quase todo o ano para que depois houvesse uma grande festa de São João. As pessoas organizavam-se à volta do rancho. Nos anos 40 não havia lá, não havia música, não havia instrumentos, Então havia um único vizinho que tinha um rádio, que punha o rádio na janela e era ao som do rádio que as pessoas se divertiam com as cantigas do São João, que na altura era o António Mafra já que cantava, que ajudava à festa. Depois as pessoas organizavam-se à meia-noite, ia-se à padaria comprar pão quente, na fogueira que fazia-se café, numas canecas de barro, numas coisas de barro, umas enfusas de barro que se compravam na festa da Senhora da Hora, e tomava-se café, comia-se com pão com manteiga, pão quente ainda com manteiga. E depois disso as pessoas organizavam-se e a rusga era as pessoas, rapazes, raparigas, homens, mulheres, traziam ramalhos, balões com uma velinha dentro, uma coisa muito artesanal, e vinham pela rua a cantar cantigas ao São João. Quer dizer, de improviso, cantigas, umas que sabiam, outras que eram do cancioneiro popular e que eram utilizadas e cantavam. Essas eram as rusgas, que a Câmara, a partir dos anos 50, em boa hora, começou a organizar e a fazer um concurso. Qual será a melhor rusga? E depois começaram a organizar e a fazer essas rusgas, que ainda hoje se realizam.
Esta terra festejar o São João. Meu Porto, a noite é tua, da larga ao coração. Meu Porto, tens o calor de uma fogueira a rebitar. Numa rusga que passa, toda a rosa graça, é o Porto a rir e a cantar. O calor de uma fogueira a rebitar. Numa rusga que passa, toda a rosa graça, é o Porto a rir e a cantar. Anda no ar o aroma das ervas de São João. Há bocas que se abandonam, há beijos que se transformam em eterna recordação. A alegria singela na alma de toda a gente, e até a própria lua que no alto mar flutua parece sorrir contente. Meu Porto, meu Porto, e esta terra festejar o São João. Meu Porto, a noite é tua, dá largas ao coração. Meu Porto, meu Porto, tens o calor de uma fogueira a rebitar. Numa rusga que passa, toda a rosa graça, é o Porto a rir e a cantar. Meu Porto, meu Porto, meu Porto, e esta terra festejar o São João. Meu Porto, meu Porto, meu Porto, a noite é tua, dá largas ao coração.
A música a animar esta manhã de domingo, ouvimos Joana Correia no tema A Noite de São João. É esta a temática deste programa. Para si que só agora sintonizou o seu rádio na Antena 1, saiba que está na companhia do programa Eclésia da Igreja Católica. Seguimos com a conversa entre jornalistas e as tradições em volta deste santo popular São João.
Germano Silva continua a sujar os sapatos para descobrir novas tradições do Porto.
Sim, continuo a andar aqui, quer dizer, eu vou lendo, frequento muitos arquivos aqui da cidade. Nós temos três bons arquivos: o arquivo distrital, o arquivo municipal na Casa do Infante e o arquivo da Santa Casa da Misericórdia do Porto, e também onde está também a dos clérigos. Portanto, são arquivos muito importantes, mas é lá que eu vou ver muitas dessas tradições. E também no convívio que tenho com as pessoas com quem convivo, com quem que me vão transmitindo tradições antigas, e essas pessoas, eu gosto muito das pessoas e acho que o mais rico património desta cidade são as suas gentes, é o pessoal, as suas pessoas. São pessoas muito prestáveis, com um sentido da partilha muito alargado. Eu às vezes ando aos domingos de manhã, naquelas manhãs serenas, aí a ver coisas que sei que vão desaparecer e até fotografá-las. E às vezes está uma senhora na janela e pergunta: olha, o senhor anda à procura de alguém, que ele quer este desejo de ajudar, está sempre presente, é muito importante nesta cidade, E é com essa gente também que eu vou aprendendo, porque eu tenho um princípio que é: eu sozinho não sei nada, todos é que sabemos alguma coisa.
Nas suas investigações, o sentido das coisas passa muito também pela dimensão religiosa presente na cidade. E estamos aqui junto aos clérigos, também um polo que tem dinamizado
exatamente
muito.
É impossível dissociar a história da Igreja do Porto com a história da própria cidade, porque isto foi, durante muito tempo, propriedade dos bispos, dos senhores bispos, que eram os donos da cidade. Só em 1406, aqui, o Campo do Olival, chamava-se este sítio onde estamos, o Campo do Olival, o Dom João I conseguiu, com o Dom Gil Alma, que era bispo da altura, um acordo para que ele cedesse isto para a cidade. Precisava de um espaço para fazer um rocio. E depois, a partir daí, o bispo cedeu também os direitos da administração para o civil. Portanto, mas é impossível dissociar a história do Porto, da cidade civil, da história eclesiástica, porque ela está. Os clérigos é um símbolo da cidade. Esta torre que nós estamos a ver aqui, ainda hoje é chamada a Torre da Cidade, que ela inicialmente servia de baliza, de marca aos navios que vinham lá do alto mar, viam a torre e orientavam-se no sentido dela quando vinham para aqui. Serviu de relógio, havia ali uma geringonça chamada Meridiana, que era um morteiro, havia uma lente, o sol ao meio-dia passava na lente, queimava um fio, soltava um gatilho, e aquilo dava um estrondo, soltava uma pum, e os comerciantes diziam assim: é meio-dia, fecha a porta. Portanto, quer dizer, e depois serviu também de telégrafo, porque quando o barco da Mala Real Inglesa vinha lá longe, dizia: eu estou a chegar aí, demora um dia. E a Associação Comercial do Porto, em acordo com a Irmandade dos Clérigos, fazia içar umas bandeiras para os comerciantes saberem: o barco daqui por um dia está cá. E os comerciantes preparavam as suas coisas. Portanto, esta torre também está ligada à cidade, muito, muito intimamente ligada à história da cidade.
Germano Silva, nós ficaríamos a conversar muito mais tempo, mas não nos é possível mais. Teremos outras oportunidades para descobrir outros recantos da cidade do Porto, que sempre nos vai dando a conhecer. Muito obrigado.
Foi um prazer. Muito obrigado.
Muito obrigado.
E assim termina a conversa entre os jornalistas Paulo Rocha e Germano Silva a propósito desta festa de São João e dos vários locais onde acontecem os festejos na cidade do Porto. Continuo na companhia do programa Eclésia nesta manhã. Damos espaço à música. Ficamos com Sebastião Antunes e a quadrilha no tema São João.
São João, casai as moças, ai as que vos fazem fogueiras, ai as que vos fazem fogueiras. E aquelas que não as fazem, e aquelas que não as fazem, ai deixai-as ficar solteiras, ai deixai-as ficar solteiras. E eu hei de ir ao São João, e eu hei de ir ao São João. Ai, o meu marido não quer ir, ai, o meu marido não quer ir. Deixai o vós abalar, deixai o vós abalar. Ai, eu farei o que eu quiser, ai, eu farei o que eu quiser.
Bom dia, continua na companhia do programa Eclésia da Igreja Católica. Semanalmente trazemos uma reflexão sobre o Evangelho que os cristãos escutam ao domingo na Eucaristia. O Padre Manuel Barbosa ajuda-nos nessa introdução.
O Evangelho deste 12º Domingo do Tempo Comum confronta-nos com a pergunta de Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Paralelamente, apresenta o caminho messiânico de Jesus, não como um caminho de glória e de triunfos humanos, mas como um caminho de amor e de cruz. Conhecer Jesus é aderir a Ele e segui-Lo nesse caminho de entrega, de doação, de amor total. É nesta tonalidade que devem ser escutadas as outras leituras. A profecia de Zacarias apresenta-nos um misterioso profeta trespassado, cuja entrega trouxe conversão e purificação para os seus concidadãos. Revela que o caminho da entrega não é um caminho de fracasso, mas um caminho que gera vida nova para nós e para os outros. A carta aos Gálatas insiste que o cristão deve revestir-se de Jesus, renunciar ao egoísmo e ao orgulho e percorrer o caminho do amor e do dom da vida. Esse caminho faz dos crentes uma única família de irmãos, iguais em dignidade e herdeiros da vida em plenitude. Centremos o nosso olhar no Evangelho, que define a existência cristã como um tomar a cruz do amor, da doação, da entrega aos irmãos. Supõe uma existência vivida na simplicidade, no serviço humilde, na generosidade, no esquecimento de si para se fazer dom aos outros. É esse o caminho que deu percorrer para ser fiel ao seguimento de Cristo. Quem dizem as multidões que eu sou? É a primeira pergunta de Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? É a segunda pergunta a comprometer tudo o que somos e fazemos. Quem é Jesus para nós? É alguém que conhecemos das fórmulas do catecismo ou dos livros de teologia, sobre quem sabemos dizer coisas que aprendemos nos livros? Ou é alguém que está no centro da nossa existência, cuja vida circula em nós e nos transforma, com quem dialogamos, com quem nos identificamos e a quem amamos? Só na oração de encontro confiante com Deus podemos perceber a sua vontade e encontrar o caminho do amor e do dom da vida. Nos momentos das decisões importantes da nossa vida, precisamos dialogar com Deus e de escutar o que Ele tem para nos dizer. Jesus continua a questionar-nos. Que dizemos nós de Jesus diante de Deus no mais secreto do nosso ser? Que dizemos nós de Jesus em família, aos filhos, aos amigos, aos irmãos? Quando a ocasião se apresenta no nosso trabalho, nas nossas relações sociais e em tantos espaços habitados da sociedade, ousamos anunciar claramente quem somos ou temos receio de dizer que somos de Cristo? E o ano missionário que estamos a viver continua a ser um tempo precioso para renovar nossos encontros com Jesus Cristo, homem admirável e Deus adorável, e com os irmãos. É nessa adesão a Jesus Cristo que somos verdadeiramente discípulos missionários.
Estas meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Estamos quase no final do programa desta manhã. Nesta emissão e todos os conteúdos produzidos pela Agência Eclésia que acompanha a Igreja Católica no mundo podem ser consultados no portal de informação agencia.eclésia.pt. Na televisão, hoje sugiro o programa 70x7 sobre Lourdes, o Santuário e a Montanha, a partir das 17h50 na RTP2. A partir de amanhã, durante toda a semana, somos a sua companhia aqui na Antena 1 pelas 22h45. Eu sou o jornalista Henrique Matos e este programa contou com a edição da jornalista Sónia Neves. A equipa da Agência Eclésia deseja-lhe um bom domingo e uma ótima semana.